Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Bruno.
António, então, esta semana temos aqui mais uma participação num leitor nosso relativamente aos comandos remotos. Tu há muito tempo já tinhas falado dos comandos remotos. Nós falámos também já daquelas extensões com um interruptor para desligar tudo ao mesmo tempo. O que é que nos disse o nosso leitor J. Aparício?
O nosso leitor já tem uma coleção de comandos que é realmente muito respeitável. Nós vamos publicar uma fotografia que ele gentilmente nos enviou, um conjunto de 5 comandos, tanto comandos com tomadas. E estas tomadas são realmente muito interessantes em várias perspectivas. Eu utilizo rotineiramente cá em casa duas, sobretudo porque as tomadas em regra, portanto as vulgares extensões, com uma tomada ou com um interruptor incorporado, também já nos referimos a elas, tornam-se, digamos, com o tempo, difíceis de desligar, ou seja, vamos-nos habituando a não as desligar. Sobretudo quando elas estão em zonas onde estão mais inacessíveis, tipicamente, por
Atrás do
exemplo,
móvel.
por trás do móvel, por trás das televisões, afinal, ninguém quer, por exemplo, numa sala, uma régua de tomadas com interruptor à vista para que toda a gente esteja a olhar para a régua.
António, mas tu tiveste a analisar a informação que o J. Aparício nos enviou e fizeste uma. Já tens aqui uma meia conclusão, não é? Nós estamos aqui a meio de um processo de comparação, certo?
Exatamente, portanto, as medições, portanto, o nosso leitor, para além de nos fazer chegar a sua coleção de comandos, também esteve a medir o seu consumo. Estes equipamentos, para que seja possível controlá-los remotamente, consomem parte da energia elétrica que lhes chega na tomada. E a minha experiência passada dizia-me que o que eu tenho cá em casa consumia 3 watts hora, mesmo não estando ligado, ou seja, ele está ligado à tomada na parede e o que está a montante está desligado, mas ele continua a consumir 3 watts hora. E isso, obviamente, tem a implicação de que se eu deixar o controle e a tomada ligada, portanto, para além do consumo que estão a ter os meus aparelhos elétricos, estou a ter também os 3 watts hora adicionais.
E a pilha?
O nosso E a pilha,
E a
exatamente, do
pilha
comando.
do comando à
Se bem que
distância?
nunca mudei, em vários anos de utilização nunca mudei,
Deve
portanto
ser
não é
daquelas
assim
pilhas
tão
de.
mau.
Desculpa, deve ser daquelas pilhas de 5, 6 anos, não?
Exatamente. Não são as pilhas dos comandos tradicionais das TVs, são aquelas tipo relógio pequeninas e que realmente nunca as substituí. Acontece que as tomadas e os comandos que o nosso leitor J. Aparício nos enviou têm um consumo muito inferior à que eu tenho cá em casa. Não são, obviamente, o mesmo modelo. A minha já comprei há vários anos, como disse, já não me lembro exatamente quando é que foi, mas para os ouvintes do podcast terem uma ideia, depois nós, quando publicamos, temos lá os valores. Algumas das tomadas que o leitor J. Aparício nos enviou têm um consumo que é 12 vezes inferior às minhas. E portanto, nesta primeira fase, vamos falar dos dados que ele nos enviou. Entretanto, já estou a fazer algumas contas para ver se justifica ou não substituir as que eu tenho cá em casa, porque eu tenho que andar sempre a fazer contas. Eu não posso pôr a tomada em qualquer sítio com o controle remoto, porque eu tenho que conseguir poupar mais do que aquilo que a tomada adicionalmente vai consumir. Ou seja, não vou poupar, vamos imaginar, 20 watts hora num dia, ela depois consumir-me, como estão a consumir neste caso, 72 watts. Eu tenho que conseguir poupar todos os dias mais de 72 watts para ela se justificar, senão melhor é deixar tudo ligado.
Fora o custo do própria aquisição do equipamento. António, isto tudo para poupar. Nós temos uma rima, nós esta semana fizemos uma rima. Como é que é a rima?
Já não me recordo exatamente, mas é poupar e o Gaspar.
Poupar e o Gaspar, pois é. Então nós esta não foi esta semana, mas o ministro Vítor Gaspar fez uma aparição recentemente, onde esteve a apresentar os resultados do programa de ajustamento. E onde voltou a referir que o ajustamento das famílias e das empresas é notável, tem sido ventilado na comunicação social que as famílias estão a poupar provavelmente acima do que estavam à espera. E poupar aqui porque o termo poupar, e aqui nós vamos fazer um post um bocado para desambiguar o nosso entendimento do que é que nós consideramos poupar. Porque a poupança que é referida na comunicação social, e hoje justamente que é referida na comunicação social, é para além daquilo que nós estamos a propor que se faça, não é? Ou seja, fala-se no termo austeridade. Tu, para ti, quando falas em austeridade, tu não falas em cortar para além do que do teu bem-estar, não é?
Sim, no nosso caso, eu, para mim, o poupar é sempre conseguir mais ou menos fazer o que fazemos habitualmente com menos. É aliás o moto do poupar melhor. Quando passamos para além disso, é que realmente passamos para um domínio que a maior parte de nós não quer passar, não é? Que é deixar de fazer aquilo que habitualmente faz e fazer menos.
E há mais uma coisa que se vê principalmente nos teus posts. Quando se as pessoas forem analisar, os teus posts são quase sempre numa tentativa de fazer exatamente a mesma coisa, garantido que não usas mais recursos do que os absolutamente necessários. Ou seja, é sempre é manter a mesma eficácia, isto em termos muito técnicos, e eficácia é conseguir fazer dentro dos parâmetros estabelecidos, dos resultados estabelecidos para o objetivo, é tentar fazer qualquer coisa mantendo a mesma qualidade que era esperada, mas gastando menos energia, esforço. Isto pode significar, no caso, tu costumas dedicar principalmente à eletricidade, eu costumo dedicar principalmente às questões de eficiência pessoal, fazer a mesma coisa gastando menos tempo pessoal, o que significa que vou ter mais tempo a usar para fazer outras coisas. Há aqui uma visão sobre o que é que deve ser poupar, que é a visão que nós defendemos, que devíamos poupar sempre, certo?
Sim, eu acho que o conceito de poupança é um conceito que eu acho que ninguém deixará de concordar. O problema é que muitas vezes o conceito de poupança está associado a um determinado aspecto negativo, muitas vezes até veiculado em termos da nossa comunicação social, quando, por exemplo, se fala em poupar, mas tipo regressar aos tempos da Idade Média.
Não, porque confusão entre poupar consigo... e avareza.
Exatamente, ou viver de forma austera.
Mas digamos... eu não vejo mal nenhum em viver de forma austera, tu. Sim.
Eu também não, mas...
Mas é para a minha visão da austeridade, não é? Esta austeridade em que nos obrigam a andar quase descalços, não é? É assim, não há...
Ora, exatamente. É como o meu pai diz... Eu gostava até que o tempo andasse para trás, mas nunca era voltar a andar descalço.
Nós temos que nos recordar que nós, quando estamos a falar do poupar melhor, nós falamos sempre do rendimento disponível, das coisas que queremos fazer. Nós não falamos nestes termos, não é? Nós apresentamos estas questões como questões de... não deixa a torneira aberta. Isto é realmente o impacto disto em termos de poupança real não é muito grande. Agora, a mim choca-me pessoalmente que se gaste mais recursos como é a água, como te choca a ti. Isto, geralmente quem defende estas teorias são os ambientalistas, mas depois apresentam-nos com uma narrativa de bondade para o planeta, que depois acaba por a própria sociedade acabou por ir também denegrindo. Ou seja, tudo o que toca a não gastar mais do que era necessário está visto como avareza. O termo austero, que na realidade é não enchermos a casa de porcaria porque não a usamos, para mim é essencial, porque eu gosto de ter espaço por todo o lado para pôr. Eu aparento-me ser uma pessoa organizada, mas sou essencialmente um desorganizado com muito espaço. Portanto...
Claro. Mas quando tu falas, por exemplo, dos ambientalistas, é preciso, por exemplo, recordar que o movimento ambiental nasceu sobretudo na Alemanha.
Que é um país conhecido por ser austero.
Mas é um país onde neste momento não se nota a crise e onde muitas vezes nos insurgimos contra as posturas dos seus governantes ou das suas pessoas, mas a verdade é que é um país que, por exemplo, não desperdiçou recursos. É um país que realmente procura otimizar, até porque não tem muitos recursos naturais também.
António, mas convenhamos que nós, quando eu não sei, porque nós estamos a generalizar, e generalizar é um erro. Mas eu pessoalmente, quando me insurjo contra os governantes da Alemanha, tem a ver principalmente com as afirmações que fazem generalistas de que quem está a sul da barriga deles não faz nada. Sim, é preciso também ver.
Ou não.
Sim,
ou não, ou tem férias demasiadas ou coisas do género.
Exato, foi bonito. Essa das férias é bonita, até porque depois apareceu logo os infográficos a explicar o que é que. Como
não é
que...
bem assim, não é?
Não é bem assim. Porque nós, porque mais uma vez, chamar-se a mesma coisa, há coisas, o mesmo nome, há coisas diferentes, dá problemas, porque depois tenta-se comparar uma coisa com a outra e na realidade pode não bater muito certo. Até fala-se de produtividade do ponto de vista económico, que é o retorno que se retira do investimento económico, e produtividade é confundido com produção. Sim, eu produzo, mas se não vendo, não tenho produtividade. Não significa que o meu trabalho e que eu seja um inútil. E esta é que é as grandes confusões. E depois, no meio desta confusão de chamar austeridade a uma necessidade de poupar para além do que seria uma eficiência máxima, porque isto não é austeridade, isto é cortar. Acabou de não chamar austeridade a uma coisa que é cortar nas obrigações. Isto já vai para lá do que nós pretendemos. Nós não estamos a dizer às pessoas aqui: olha, você consegue
viver sem eletricidade.
Viver sem eletricidade. Não, a pessoa tem que ter eletricidade para o meio de vida que a gente não, tem.
A verdade,
que manter.
A verdade é que há pessoas que vivem sem eletricidade, não é? Mas é tal questão. Eu não quero regressar à Idade Média.
Não, mas não, calma, essas pessoas não há, é que por incrível que pareça, e eu sigo, eu já é metade aqui no blog, eu sigo o Lifehacker e eles colocam muitos posts sobre isto, e há muita gente a viver sem eletricidade, como eles chamam austero, mas na realidade eles têm eletricidade, é produzida a pedal, ou vivem de forma a que não tenham que viver na rede, ligados à rede elétrica, ligados à rede de esgotos, vivem de formas diferentes. Sim, mas eu não quero mudar o meu modo de vida. O que eu estou a dizer é, eu posso ter este
eu
modo de vida.
Eu não quero pedalar para manter a televisão cá de casa.
Olha que porra, já viste? Quer dizer, posso pôr os meus filhos a pedalar, até que eles têm energia para muito. Mas é mais ou menos isso. É. Tu esta semana vais colocar um post sobre estacionar sem a via verde. Epá, calma. Não é roubar a pessoa que tem o parque de estacionamento que estamos a propor. O que estamos a propor é, dentro das regras estabelecidas e da forma esperada, porque é a forma esperada de uso, que a pessoa não gaste mais do que precisa, não é? Que
exato. Aliás, este via verde é muito interessante porque é justamente um trade-off entre tempo e dinheiro. Não é? Um exemplo clássico de a gente tem que decidir se perde algum tempo a pagar o bilhete na máquina ou se vai direto para o carro e sai pela via verde, depois de obviamente ter entrado. Não é? E digamos que eu fiz este artigo um bocado nessa base, que é, como todos nós sabemos, há determinados sítios de estacionamento onde podemos utilizar a via verde, mas depois, se calhar, se tivermos um desconto desse centro comercial ou desse parque de estacionamento ou de um qualquer hipermercado, depois não vamos conseguir reduzir ou mesmo anular o custo do estacionamento no pagamento da via verde.
Mais uma vez estamos a falar de uma diferenciação, de uma otimização entre aquilo que nós pretendemos fazer e o que nós vamos gastar para o fazer. E neste caso, outra vez um bocado mais técnico, mas o tempo pode ser o requisito ou o recurso. Ou seja, se o requisito for fazer em muito pouco tempo, eu não posso contabilizar o tempo que demora a pagar o bilhete como sendo o recurso também que eu vou usar para obter aquilo que quero. Isto é um bocado subjetivo, porque quando as pessoas estão a tomar uma decisão, eu posso considerar que o tempo é a coisa mais importante e por isso gastar muito mais dinheiro. E mesmo assim mantive a eficiência, porque o meu objetivo era fazer qualquer coisa muito mais rápido. Eu posso estar... Mas isto depois vai para os tais
conceitos. O tempo é dinheiro. Isso é uma das máximas que há por aí.
É uma armadilha. Essa máxima é uma armadilha, não é? Porque em termos de cálculo de eficiência, nós precisamos de um normalizador. E às vezes o normalizador não pode não ser o dinheiro ou o tempo. É, portanto, há coisas que não são diretas. Mas aqui tu estás a propor uma coisa muito mais simples, não é? Assim, afinal de contas, há uma diferença entre eu pagar, sabendo quanto é que vou pagar, e pagar não fazendo a menor ideia de quanto é que me custou o parque, embora hoje em dia os parques já estejam a apresentar o valor de pagamento da Via Verde no ecrã junto à cancela. Agora,
eu por acaso esses ainda não vi. Engraçado.
E vamos ser claros. Eu, por exemplo, quando me propus
tu utilizas a moto, não é?
Exatamente, do parque de estacionamento da Ana, não se paga. Portanto, se eu andar de moto, na qual eu faço um consumo de gasolina muito mais baixo, perco muito menos tempo, mas eu abdiquei aqui de qualquer coisa. Convenhamos que quando chove eu tenho que vestir dois fatos.
Que isso é uma coisa que é obviamente uma realidade que eu não conheço. Que parques em Lisboa é que tu conheces que se paga automóvel e, por exemplo, não se paga moto? Há mais?
A moto não paga estacionamento em quase lado nenhum, à exceção de alguns centros comerciais, e um dos exemplos o El Corte Inglês. Mas o El Corte Inglês disponibiliza
Colombo,
um parque
no
Colombo, não pagas, e o Colombo tem uma coisa espetacular, é que para além de não pagares...
O que é que tu fazes? Passas a cancela pelo lado ou fica lá?
Passa a cancela pelo lado e depois aquilo tem um parque de estacionamento brutal para motas, é dos maiores que eu conheço para motas. Aliás, a maior parte dos centros comerciais tem uma zona reservada para motas junto à cabine de segurança. Mas este aqui é dos maiores que eu já vi. E depois, junto ao espaço de motas, ainda tem um
isso bloco fazer
de armários para
parques...
capacetes.
Ora, aí está, exatamente. Não tinha pensado nisso, mas isso é outro requisito com certeza importante, para não andar com o capacete pelo Colombo fora.
Pronto, vamos lá ver. A minha moto tem sítio para pôr o capacete e mais as compras e o diabo a 4. Mas há muitas motas que não têm, não é? E eles estão a oferecer um serviço de estacionamento mais seguro, na tentativa de obter o negócio que estas pessoas que decidiram pelo tempo, porque eu decidi pelo tempo. Repara que eu, quando tomei a decisão da moto, não era só o custo do litro de gasolina. Era o tempo. Era garantir a cadência necessária para saber que chegávamos os dois ao pé das crianças sempre à mesma hora, porque o que nos estava a acontecer era que volta e meia ficávamos pendurados do lado de lá. Pronto.
Muito bem. Então, tu, neste conceito do dia verde, pronto, não faz muito sentido que passas ao lado.
É para mim, não. Embora tenha via verde, não é? Eu tenho via verde para passar nas portagens. Agora é um bocado difícil andar na autoestrada sem a via verde. Mas, e mais outra coisa. As motas têm desconto na via verde.
Exceto numa que te diz muito respeito, não é?
É, na porcaria do Ponte Vasco da Gama, mas não há de ser nada. Olha, António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.